E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do Tamo Junto, a gente vai falar sobre esse momento triste de como é que a gente pode ajudar os nossos filhos a lidar com uma possível rejeição de amigos.
Ai.
Esse eu já adianto que eu tenho dificuldade de lidar.
Ah, é?
Não lembra? Não, eu já fico logo com ódio da criança.
Não fala isso!
Então...
Esse você leva pro pessoal, né?
Esse sou eu que levo, o anterior...
Sua criança interior fica bolada.
É. Então vamos nessa, vamos ouvir aqui que você vai achar interessante, com certeza. Muito bem, bem-vindo aqui ao nosso podcast, esse nosso bate-papo no sofá que a gente faz aqui e inclui você aí também na conversa, né? A gente é um podcast curtinho que é feito basicamente pensando em responder as dúvidas e as angústias que vocês, ouvintes, têm e mandam pra gente.
E pra, são as mesmas da nossa, né? As que a gente passou, as que a gente tem, que a gente tá no mesmo barco, passa pelas mesmas coisas e é isso aí.
É isso aí, a gente só... A grande ideia é tamo junto mesmo.
É.
É mostrar que a gente tá aqui lascado no mesmo barco, tentando sobreviver um dia cada vez.
Sabe aquele barquinho? Sabe aquele desenho do Pato Donald? Que o barquinho tá todo furado. Se tira a mão, põe num buraquinho, põe no outro. Aí vai enchendo vários dedinhos em vários buraquinhos.
É tipo isso.
É tipo isso.
Então, o nosso podcast, ele depende muito da participação de vocês aí. Então, se você quiser, vai lá em paizinho.com/tamojunto. E lá no final você vai encontrar um formuláriozinho para você poder escrever sua mensagem, mandar sua pergunta pra gente. E a gente, quem sabe, a gente não lê aqui e conversa sobre essa sua treta aí. Lembrando que a gente tá em todas as plataformas de streaming dessas grandonas, né? A gente tá no Deezer, a gente tá no Spotify, a gente tá também, obviamente, no iTunes. Então, se você quiser, já deixa lá no iTunes um reviewzinho 5 estrelas pra gente. Poxa, esse trabalho tão bonito que a gente faz aqui, né? Fugido aqui, as crianças dormindo. A gente podia estar o quê? A gente podia estar comendo sushi, podia estar comendo, né? A gente podia estar comendo pizza, a gente podia estar dormindo, vendo Netflix. Mas não, a gente tá aqui gravando podcast, né? Então, deixa lá seu review, deixa suas 5 estrelas e a gente vai... Aí, a gente vai começar a ler os reviews que a gente receber aqui também, pra vocês verem o carinho que a gente tem recebido. Então vamos de e-mail?
Bora!
O e-mail de hoje é da Renata Broto. Ela tem 37 anos e é mãe da Giovana, de 3 anos e 6 meses. Quero saber como vocês lidam ou lidariam com a frustração da criança quando ela é rejeitada por um amiguinho. Já presenciei por 2 vezes a minha filha sendo destratada por outras crianças. Ao mesmo tempo que sei que é natural e que as crianças não têm muitas travas sociais, fico também com muita dó da minha filha, que é uma criança muito amorosa e que chama todos os amigos. Das 2 vezes que presenciei, primeiro tentei minimizar o ocorrido, trazendo-a para perto de mim, e, com a insistência da situação, acolhi e expliquei que o amigo não estava em um momento bom. Mas a carinha de decepção ao ouvir das outras crianças sonoras "não gosto de você, não quero ser seu amigo" não sai da minha mente. E aí, essa é, rapaz, essa aí é meu ponto fraco. As pessoas acham que eu sou perfeito, mas eu fico... Olha, é difícil essa daí, eu tomo um ódio. Quando, rapaz, a criança fala que não quer brincar com os meus filhos, que não gosta.
A primeira vez que aconteceu com o primeiro filho, eu fiquei meio fora, meio desnorteada. Uhum. Porque, cara, a dor do filho da gente... A primeira vez que eu senti isso, assim... a primeira vez que o Dante sorriu, foi o negócio mais maluco que eu senti, sabe, no meu corpo.
Uhum.
Tipo, sabe, como se o céu tivesse aberto, o sol... Um negócio de sabe?
Uhum.
Fui tomada por uma felicidade bizarra. Mas também, da mesma... A primeira vez, acho que ele tinha uns 9 meses que bateram nele, assim... Também foi um... eu fui tomada de um calor.
É, rapaz.
Sabe? É surreal. E essas situações de frustração deles, as nossas primeiras vezes, assim, são... É muito tenso. É quase que uma experiência fora do corpo. É um negócio louco.
Pois é.
Então, a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei meio desnorteada, assim.
Mas não é o mesmo caso da pequena Giovana, porque ela já tem 3 anos e 6 meses.
Não, sim. Mas aí depois, as outras vezes, as reincidências e ele maior, eu consegui... Acho que foi mais fácil, assim, pra mim.
Uhum.
Do que é pra você hoje, até com Dante com 5 anos. Que você não lida bem. Não, aí você que não consegue.
Eu não consigo muito não, cara. É claro que assim, mas não vá pensando aí que eu vou dar porrada nas crianças por aí. Eu não faço isso, pelo amor de Deus.
Mas você fica...
Mas eu nutro...
Bate a bad.
É, eu nutro aquele amargor. Né?
A sua criança interior é ferida novamente.
É, exatamente.
Se remorre.
Não é nem a minha criança interior. É tipo assim, cara, como é que esse pessoal tá fazendo isso com meu filho, cara? Vocês estão malucos. Entendeu? Que meu filho tá maluco. Ninguém faz isso com meu filho. Mas é... O Dante viveu isso ano passado, por exemplo, na escola. É, ele queria muito ser amigo dos amigos deles lá, mas tipo, era um grupo que era meio que fechado, duas criancinhas que eram muito amigas entre si. Ele queria sempre ir, mas ele era mais novo e as crianças meio que, ok, brincavam, gostavam dele, mas não era aquela coisa que ele queria que fosse, né?
Aí, há 2 anos atrás, quando ele entrou nessa escola, tinha uma parada de futebol e ele não, ninguém deixava ele brincar, porque realmente ele tinha 3 anos e pouco, e tinham crianças de 6, que estavam pra fazer 6, crianças de 5 anos e meio, 4 anos e meio, mas, né, então realmente não dava muita trela pra ele, e ele ficava muito frustrado.
Ficava.
Ele pegava a bola e saia correndo.
Ele dava o jeito dele.
É, o jeito, o Dante, quando ele não é muito, ele não aceita, ele dá o jeito dele. De transparecer aqui.
É. Não, mas ele fica magoado também.
Ele fica magoado.
É. Quem demonstra mais a mágoa, o sentimento, é o Gael, né? O Gael sofre, ele mostra a sofridão dele lá e tal.
É.
E é difícil pra gente lidar com isso mesmo, sabe? É muito difícil. É o nosso filho, a gente não quer que sofra, sabe? Ainda mais quando é uma outra pessoa que tá fazendo o nosso filho sofrer, sabe? A gente entra no modo de defesa mesmo, que é difícil.
É.
Mas é, tentando, a gente tá falando muito da gente, né? Mas tentando olhar pro lado da criança, é, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer sim, que é, assim, primeiro é acolher a criança mesmo, falar com o Dante, poxa, como a gente falava com o Gael, e sem tentar minimizar, como ela falou aqui, né? Tipo, é, filho, não, e principalmente também sem tentar, no caso ali, nesse e-mail, rolou umas ofensas, né? Tipo assim, eu não gosto de você, então é difícil. É mais difícil, né? Então, o que eu tentaria fazer numa hora dessas é conversar com a criança. Poxa, filho, bom, vamos deixar essas crianças aí, porque assim, elas estão querendo brincar só com elas. Vem aqui brincar comigo. É, eu sei que você ficou triste. Vem cá, você precisa de um abraço. O que eu posso fazer para te ajudar? Entendeu? Tenta oferecer um abraço, tenta oferecer um acolhimento ali. É, não para desvirtuar, mas olha, essas crianças não querem brincar com você agora e ok, filho, vamos deixar isso pra lá e vamos saber em que brincar comigo ou vamos procurar outras crianças pra brincar também. E entender que é isso. Acho que é um bom momento, inclusive, pra depois de passar toda essa frustração, essa tristeza, de explicar pra ele que no mundo nem todas as pessoas vão gostar de todas as pessoas, nem todas as pessoas vão querer receber beijos e abraços de outras pessoas e ok também.
A gente vive isso dentro com eles mesmo, né? Muitas vezes o Gael... Dante, eu não quero brincar com você agora.
É.
Ou vice-versa. E aí eles ficam muito frustrados, assim. Poxa, o Gael, só queria te dar um abraço. Eu queria brincar com você. Não, eu quero ficar sozinho. Então, acho que aprender também a respeitar o espaço do outro.
Aham.
Uhum. Né? Você a lidar com a sua própria frustração. A gente acolhe. Fala, poxa, filho, eu sei que você tá chateado. Abraça. O Dante geralmente fica muito chateado quando o Gael não quer brincar.
Vice-versa também. Hoje mesmo, dia dessa gravação de manhã que você tava dormindo, o Gael tentou botar a mão, fazer um carinho no ombro do Dante. E o Dante tava chateado porque eu tinha falado que ele não podia comer bala. E aí, tipo, o Dante meio que foi tirando a mão assim do Gael de cima do ombro. Aquilo destruiu o Gael, sabe? Então, só que pra mim é mais fácil porque não é uma criança desconhecida. Então, tipo, não vou tomar ódio mortal de um filho meu. Então, pra mim é mais fácil lidar com essa situação.
É essa
assim,
coisa de ser aceito, né?
É,
pelo grupo.
Pois
de
é.
Se sentir parte. Isso se mexe contigo, né?
É, pois é. Então, no caso aqui dos dois, é tipo... Ô Dante, peraí, olha só. O Gael tava querendo, sabe? O Gael tava querendo fazer um carinho, tentando te ajudar, cara. Não é assim também. Você tá chateado, você fala. Você não sai tirando a mão dele, sabe? Você fala, olha, Gael, obrigado, mas eu não quero agora. Não quero nada agora.
Não, eu sei, mas essa situação com os dois me ajudou a lidar quando são terceiros, pessoas fora.
Entendi.
Entende? Do nosso núcleo. Porque eu trabalhei empatia com os dois lados. Com o lado que não tá afim e com o lado que tá afim.
É.
É que a gente precisa, né? Tem que ter empatia e respeito pela pessoa que não tá afim de passar por aquilo. E ter empatia e respeito com a pessoa que se sentiu machucada por não poder fazer, não poder participar.
Uhum.
Então, essa situação com os dois me ensinou muito sobre a criança que tá de fora, a criança da rua.
Sim, mas...
De outra família, da pracinha, da escola.
Mas olha, não chega a ser uma questão grande pra mim se uma outra criança não dá a mínima pros nossos filhos, né? Tipo, como aconteceu hoje, por exemplo, com os dois. Isso aí não me afeta tanto. O que me afeta é quando realmente rola uma agressão verbal, como aconteceu aqui no caso da Giovana.
Não, isso é...
Sabe, falar... Não, eu não gosto de você, sai daqui. Eu, tipo, sabe?
Não,
é desnecessário. Mas a gente, ao mesmo tempo, eu tento fazer esse exercício de que, tipo, do outro lado é uma criança. De 4, 5 anos. E que eu sei que, sabe, as crianças falam aquilo que tá ali dentro e da melhor forma que elas conseguirem encontrar. Então,
sim,
é óbvio que não é a questão que ela não gosta, mas é que ela não quer ela perto dela naquele momento. Então...
Pois é, né, mas crianças... é questão de ensinar também a respeitar o espaço.
Sim.
Fala, filho, vamos respeitar o espaço? Ele não tá afim de brincar? Vamos fazer outra coisa, vamos procurar outra criança que tá querendo brincar, sabe? Você tá chateado? Você quer um abraço? É muito difícil isso, né? Então,
sim.
Validar que é difícil pra caramba. Poxa, ou quando a criança ofende, poxa, né, filho, tudo bem que ele não queria brincar, mas não precisava ter falado assim, né? A gente não fala assim com as pessoas, machuca o coração.
É.
A gente sempre fala, mamãe, machucou meu coração, não gostei que ele me chamou, que geralmente chama bobo.
É.
Sai daqui, não quero, tal.
E eu costumo perguntar como ele tá se sentindo, né? E ele falou, meu coração tá machucado. Não, eu tô... Minha cabeça tá fervendo de raiva.
É.
Então,
a gente valida esse sentimento, mas ao mesmo tempo
não demoniza o outro.
A gente, porque pra mim, uma das coisas é muito importante pra mim que eles aprendam consentimento e respeitar o espaço do outro.
Uhum.
Isso caminha junto. Principalmente porque eles são meninos, tá? É muito importante pra mim. Então, não tô falando de você engolir a seco e bora pra... Não é isso. Mas de você entender também que tem que respeitar o espaço da outra pessoa, que ela não tá afim, então...
É.
Sabe?
E assim, o máximo que você pode fazer de fato é isso, é cuidar do seu próprio filho.
É
acolher, entendeu? E é cuidar do coração do seu filho. Não, você não tem a menor... Assim, você não tem o menor controle sobre as outras crianças, sabe? Que não são seu filho, que não tem relação nenhuma com você.
Sim.
Então, faz o que tem na sua mão, que é cuidar do seu filho.
Jamais diminuiu o que ela tá sentindo.
Claro,
ou fingindo,
não.
Tipo, machucado. Ah, foi só um pulinho, sarou, não foi nada. O machucado do coração também a gente tem que validar.
Com certeza.
Né?
Sim. Agora, andando por um caso um pouco mais extremo, quando, por exemplo, existe uma agressão. Como você falou lá do Dante, que a primeira vez que ele apanhou foi com 9 meses. Ainda assim, a gente tem que trabalhar um pouco essa empatia. Isso também é difícil pra mim, quando eu vejo alguém batendo no meu filho, óbvio, né? Meu filho, ninguém toca! Entendeu? Mas eu faço o meu melhor pra não transparecer isso pros meus filhos. Esse, né? Eu comento com a Anne e tal, mas assim, na hora que eu vou conversar com o Dante, acho que principalmente com o Gael, que eu acho que o Gael, ele é pequeno, tá muito mais perto de outras crianças pequenas, que ainda batem muito. O Dante, eu acho que isso não é tanto uma questão hoje em dia, né?
É menos.
É, mas com o Gael ainda é muito presente esse problema. E a gente sempre tenta trabalhar com ele nesse sentido de tipo, caramba, né, o fulaninho, poxa, né, o fulaninho me bateu hoje de novo na escola. Eu falo assim, puxa, caramba, né, filho, e você, como é que você se sentiu? Eu fiquei chateado, não sei o que, tá, poxa, machucou, deixa eu ver onde é que foi e tal, aí você trabalha isso tudo, depois de acolher tanto, você fala, poxa, o fulaninho tá precisando mesmo de ajuda, né, filho, acho que ele tá precisando de alguma ajuda pra ele lembrar da regra que não pode bater, né, ele deve estar com alguma coisa, né, acho que ele precisa dessa ajuda. Você consegue ajudar ele a pensar, né, em como é que ele pode resolver os problemas sem bater? Será que a professora não consegue ajudar ele também? Então, é o momento também da gente mostrar pra eles que as outras pessoas também têm problemas, né?
Não, isso quando... Claro, quando a coisa fica muito mais séria, tipo, a gente percebe que tá batendo...
Ser recorrente,
a gente conversa, fala com a professora, vê se tá recorrente mesmo.
Claro,
como
claro.
É que tá isso. E também começa... O Gael mesmo, filho, não precisa... Você tá te machucando, não fica perto, né?
Uhum.
Você tem que cuidar do seu corpo também. Não fica perto de quem te machuca. A gente não precisa ficar perto de quem machuca a gente. Pede ajuda pra professora.
Tem tantos
fala
amigos
que não
que
pode
você
bater
brincar.
Em você, sabe?
Tem tantos outros amigos que você pode brincar, né, e tal. Eu lembro...
Uma coisa, a gente não incentiva o revide, mas também nossos filhos não são saco de pancadas.
Exatamente.
Né, não é assim também. Então a gente tá ensinando eles a se protegerem e se resguardarem também.
Tanto
quando o negócio passa do limite. rinite.
Tanto que nesse ano mesmo, teve um problema de bater durante apanhar de um amigo dele na escola. E eu lembro muito claramente dessa passagem que eu cheguei, que ele contou e tal. Ele falou que tava chateado, porque era um amigo dele, que ele gostava e tal. Que tava meio que começando a bater de uma forma recorrente nele. Aí teve um dia que eu falei, pô, seu filho, olha só. A próxima vez que ele bater em você, você tem que parar, olhar pra ele e falar, olha, eu não gostei. Você me bateu, eu não quero que você me bata mais. Ele precisa saber que você não gosta disso. E que não é aceitável isso. Ok, passou. Aí na próxima vez que foi, ele falou, contou pra mim que esse menino bateu nele. E aí eu falei assim, ah, mas aí você falou alguma coisa pra ele? Aí eu falei, não, eu falei que eu não quero que ele me bata mais e que isso não é legal, que isso machuca. Aí eu falei, tá, mas e aí, o que ele falou? Aí ele falou, ah, pediu desculpa e não bateu mais. Então, tipo, às vezes, dar essas ferramentas pros nossos filhos também ajuda bastante a resolver esses micro conflitos aí,
No caso, o Dante é maior, né? Ele consegue expressar melhor essas coisas, né?
O Dante
o Gael tá
anos.
No processo, mas ele conseguiu do jeitinho dele, né?
Eu acho que o Gael, ele tem outras ferramentas também, né? Então, não mexe muito com o Gael, que ele também, que ele revida. Ele passa por cima também.
Tanquinho de guerra, meu Deus. Bichinho é tanquinho de guerra.
Pois é, então assim, a gente sabe que ele é de uma personalidade que não dá pra cutucar muito, não. E que, inclusive, é outro problema que a gente sempre tá todos os dias falando com ele. Não pode bater, é a nossa regra, use a sua boca, não use as mãos. Porque a gente também não quer que ele seja a criança que bate, obviamente.
Pois é, né?
Ou que menospreza, ou que, né... afasta as outras crianças. Tipo, o Dante também, esse ano, teve uma questão lá que ele e um grupo de amigos na escola segregou alguns outros amigos porque eles não tinham terminado o brinquedo e tal.
Outras crianças menores.
Aquele
grupinho dos mais velhos que ele sofreu quando ele entrou na escola, acabou acontecendo de novo. Mas a gente é muito feliz, assim, com a escola, porque a professora deles conseguiu... Assim, ela antes que o negócio se tornasse um problema, ela já conseguiu contornar de uma forma muito bonita. A gente se reuniu com a professora nessa semana que passou e me emocionei.
Obviamente, gestante.
Mas assim, é muito bonito assim, ver como eles olham a criança por criança e respeitam isso da individualidade mesmo. Porque quando você respeita que uma criança não quer estar ali ou não quer que a outra esteja, mas também respeitar a individualidade, respeitar o espaço um do outro. E isso é muito bonito, e é muito difícil para fazer em espaço escolar, porque tem 15 crianças ali.
Mas ao mesmo tempo é muito poderoso, é uma das coisas mais eficientes que você pode fazer. Se você olha para aquela criança, você consegue identificar as necessidades daquela criança e atuar de uma forma mais eficiente naquele problema, né?
Eu sei, mas a gente tá falando aqui na nossa amostragem de duas. Imaginando uma professora e auxiliar com 15.
Não eram duas, eram umas três, né? Três ou quatro ali que faziam esse trabalho de segregação de um grupo dos mais velhos.
Sim, mas tinham as outras também que estavam sofrendo.
Ah, sim.
Então você tem que olhar para todas,
claro,
todo mundo que tava fazendo parte ali.
Mas eu acho que é esse trabalho do dia a dia mesmo, de a gente conversar com os nossos filhos para que eles não se tornem também essas crianças. A gente sempre acha que os nossos filhos nunca vão ser crianças que vão sacanear ou vão oprimir outras crianças. E você vai acabar mordendo sua língua, porque em algum momento... existe uma probabilidade grande da sua criança se perder e estar ali e pá, fazer alguma coisa, simplesmente porque ela não sabe. Então a gente tem que estar acompanhando também isso daí.
É porque é um ser humano, né?
Pois é.
Que está testando os limites. Se sentiu ali numa posição de poder. E ela está testando os limites dela, do outro. Ela está testando tudo o tempo inteiro. Até onde ela pode ir, né? Então não tem jeito.
Pois é. Bom, acho que a gente conseguiu terminar, né?
Será?
Falamos pra caramba.
Pra caramba.
Bom, Renata, eu espero que tenha feito sentido pra você. Espero que você tenha conseguido tirar algo proveitoso aí dessa nossa falação extrema.
Nossa falação a esmo. Desculpa, Renata. Eu não sei se a gente ajudou mesmo, mas eu queria te dar um abraço, porque é muito difícil ver o filho da gente passar por essas coisas e perceber eles enquanto um ser social, né? Ver que a gente... É quando a gente começa a perceber que nós...
Que a gente é impotente, né?
Que a gente é impotente, que os nossos tentáculos não abraçam o mundo... E que eles são seres do mundo e que vão sofrer independente do nosso amor e do nosso cuidado, né?
Pois é.
Essa sensação é desesperadora e desalentadora, assim. E ela, daqui pra no seu caso, né, é só ladeira acima, né? Ao mesmo tempo que é muito dolorido, é muito libertador também, que a gente percebe que, caramba, eles são pessoas, eles estão construindo o próprio caminho. A gente respira e vê que, ufa, né, eles... eles têm autonomia real, real. Sim, sim. E a gente é um pedaço disso. Eles também têm o papel deles no mundo, sabe? Então tira um peso das costas também.
Com certeza.
Saber que eles não são um papel em branco.
É verdade. Chegamos ao fim de mais um Tamo Junto. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece aí de compartilhar, mandar pros seus amigos, ajudar a divulgar o nosso trabalho.
Dar coraçõezinhos, mandar estrelinhas.
Isso aí, mandar mensagens de apoio, afeto e carinho, né? Porque a gente sempre agradece. E também precisamos agradecer aos nossos queridos amigos Ana Clara Fonseca e Samuel Gambini por editar esse belíssimo podcast. E o nosso amigo também, Ney Costa, que fez a arte linda para esse podcast. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.